Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Casa da Fé. Este é um espaço para partilharmos da palavra de Deus e crescermos juntos. Não te esqueças de seguir-nos nas redes sociais para se manter informado da nossa programação. Desfrute deste momento.
Depois eu ligo o outro. Vocês estão bem? Pode sentar. Glória a Deus. Maravilha. Estou um pouco rouco, mas vamos assim mesmo. Aleluia. Mais uma vez, glória a Deus, né? Mais um domingo nós estamos juntos, em família, para celebrar. E hoje um domingo muito especial, né? Como igreja, como filhos de Deus, né? Nós temos esse domingo de Páscoa, um domingo que simboliza muito para nós, né? Uma nova vida, uma nova realidade, um novo começo para a história da humanidade, com a vinda do nosso amado Jesus. E eu creio que nós vamos fazer valer a pena cada gota do sangue dele derramado. Não só lembrar que ele morreu, mas lembrar que ele ressuscitou e está vivo dentro de cada um de nós. Amém? Antes de nós entrarmos na palavra, eu tenho alguns avisos que eu quis pessoalmente mesmo comunicar a vocês. Além desses que já foram ditos, né, quero reforçar mesmo o que a Isabela falou sobre a reunião de pais. É extremamente importante, você que é pai, que você venha. Porque não só vai se tratar de assuntos relativos ao departamento infantil da igreja, mas instruções específicas para você que tem filho, saber como se posicionar nesse tempo, nessa estação, e entender que a responsabilidade não é 100% da igreja. Não é um domingo que seu filho vem aqui, que vai lá no culto, que vai fazer ele ficar crente. Amém? Mas é a sua intencionalidade na sua casa de educar a criança no caminho que ela precisa crescer e aprender, é que vai ser diferente, é que vai complementar o que ela está aprendendo aqui. Ainda que isso seja suficiente, obviamente, existe um trabalho, né, intencional ali do departamento infantil com as crianças também, mas o trabalho em casa, eu acho que ele ainda é muito mais eficaz, porque ela passa muito mais tempo com vocês do que aqui no departamento infantil. Porque às vezes as pessoas têm gostam, né? O ser humano, naturalmente falando, ele é assim, é muito tendencioso a transferir responsabilidades. Ah, não, mas está sempre culpa do departamento infantil, não está ensinando como deve ser. Não, não, talvez em casa você não está dando um exemplo. E é importante que você venha, não tem problema trazer sua criança, vai ter gente lá no departamento infantil cuidando deles enquanto você está aqui recebendo instruções específicas, amém? No dia 10 de abril, já daqui 10 dias, hoje é dia 31, nós vamos ter uma quarta-feira especial. Não será a sala de oração nessa quarta, do dia 10, nós vamos ter aqui conosco o pastor Davi Hiker. Não sei se você já ouviu falar dele. Algumas pessoas conhecem como David Hiker, David Hiker, enfim. Davi Hiker, ele é um pastor do Brasil, que já esteve aqui na Europa. Eu estive participando em um seminário no ano passado, onde ele estava ministrando. E nós não conseguimos oportunidade de trazê-lo, mas nesse ano eu fiquei sabendo que ele estaria aqui, entrei em contato com ele e houve essa possibilidade de agenda. E ele aborda muito um tema muito específico sobre sexualidade. É um assunto que muita gente, às vezes, tem um certo tabu em falar na igreja e tem uma certa resistência, como se isso não fosse algo natural da nossa vida e que nós precisamos estar integrados sobre esse assunto, entender à luz da Bíblia como Deus enxerga isso. Então, ele vai falar sobre sexualidade, identidade, tem a arte aí, se puder colocar, por favor. Ele vai falar sobre sexualidade, identidade e fé, e também sobre como a igreja lidar com a questão do LGBTQIA+, e enfim, né? Daqui a pouco não sabe nem que letra que vai colocar mais. Mas nós precisamos estar prontos para dar uma resposta. Porque às vezes na igreja a gente está tão acostumado a olhar os homossexuais, a olhar as pessoas que às vezes estão em uma condição ainda que precisam de ser salvo, e a gente é muito resistente e acha que nós somos mais santos do que eles, quanto que eles precisam de redenção, assim como nós também estamos precisando de redenção. Eles precisam de salvação, assim como nós também estamos precisando de salvação. Talvez o seu pecado não seja a homossexualidade, mas seja a pornografia. E aí, você não está conseguindo lidar. E é mais fácil a gente, às vezes, se omitir, dizer, não, tá doido, esse camarada não merece. Mas calma aí, quem somos nós para dizer quem merece e quem não merece? O fato de nós não concordarmos com a prática não quer dizer que nós não vamos amar essas pessoas e pregar e levar o evangelho até elas. Amém? Nós precisamos ter essa consciência. Então, eu acho que... Acho não. Vocês estão convocados mesmo a estar aqui. Nós, como igreja, precisamos estar prontos, queridos, porque a fatura chegou, e ela chegou muito alta, e a gente não está sabendo como lidar e como pagar essa fatura. Muita gente que me procura, e eu que trabalhei durante um tempo com o público diretamente, as pessoas chegavam para mim, e até com opiniões homossexuais mesmo, e paravam para conversar comigo, falavam, ah, eu até já fui na igreja uma vez e tudo, mas eu era muito rejeitado, as pessoas não me amavam, as pessoas não falavam comigo, me deixavam de lado. Então, assim, não estou dizendo agora que, como eu disse para vocês, nós precisamos crer em um processo de transformação e ensinar essas pessoas à luz da Bíblia. Não quer dizer que você está validando o que a pessoa faz, entenda isso. Mas é uma questão de você ser uma pessoa bíblica, intencional e que vai trazer uma resposta, que vai trazer luz. Não de um julgamento, um peso, uma condenação. E por que eu estou falando isso de forma tão abrangente para vocês? Porque às vezes a gente como igreja, isso vai abrir os olhos de vocês também para isso. A gente às vezes tem facilidade, se chega uma família, preste atenção e reflita, você não precisa me responder, amém? Mas se chega uma família na igreja, em que a mulher ou o pai chega na comunidade e fala, olha, eu estou tendo problema com meu filho adolescente, está preso na pornografia. Aí a gente tem um comportamento. Mas se chega alguém e fala, não, eu estou com meu filho adolescente, ele está com problema no homossexualismo, ou minha filha. Aí a gente já vai dizer, não, é culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa do... Não, queridos, a gente precisa entender à luz da Bíblia como se comportar e como reagir, e entender que não existe pecadinho nem pecadão, existe a palavra de Deus que é a verdade, e existe um comportamento que tem que ser adequado dentro dessa luz da palavra. Então, assim, venham mesmo. É pena ter só um dia, porque nós participamos nesse dia, foram algumas pessoas aqui da igreja, e teve mesmo ele falando sobre essa questão com as crianças, de que forma nós podemos ser intencionais com as crianças, enfim. Então, marca na sua agenda, dia 10 de abril, às 20 horas, você não pode faltar. Amém? Vai ser uma bênção, é algo gratuito, não vai ser cobrado nada. Então, assim, vale muito a pena. Amém? Outra coisa que eu queria só pontuar com vocês é que aqui na igreja surgiu uma ideia do pessoal... Oi? Só um minuto. Surgiu uma ideia do pessoal que está no departamento do Morning Flames também e com esse intuito de intercessão, de estar elaborando um caderno com pedidos de oração e, às vezes... para nós estarmos orando por esses objetivos, por esses propósitos. Você não necessariamente precisa colocar lá seu nome, dizer que é para você, enfim. Fique à vontade, basta você passar ali na secretaria depois e pedir o caderno, você está escrevendo ali os seus pedidos de oração, que nós vamos estar orando por esses propósitos e crendo em respostas, amém? Que o Senhor faz, Ele ainda faz, amém? Glória a Deus, vocês me amam ainda? Boa. Ok. O MBWay, muitas pessoas tentaram fazer transferência agora no período da oferta e você não conseguiu fazer porque nós temos um limite de recebimento. Isso já atingiu nesse mês, como hoje é dia 31, o limite. Então eles vão disponibilizar aqui depois o IBAN, caso você queira fazer através de transferência bancária a sua contribuição, fique à vontade para fazê-lo. Amém? Nós já estamos também providenciando uma forma de aumentar esse número de recebimentos ou algo assim, para que não fique tão limitado o acesso quanto a isso. Amém? Ontem nós tivemos aqui o nosso culto dos voluntários. Foi uma bênção. Fomos muito ministrados sobre o poder do exemplo, de como nós darmos o exemplo no nosso serviço. Então, eu creio que vai ser maravilhoso. Pessoal, até quem estava aqui ontem sabe, né? Qual que é o sinal aí? Foi uma brincadeira, porque nós estávamos no convívio após o culto e já tinham bebês, já estavam dormindo. Aí fala, gente, na hora que quiser bater palma, vamos fazer em libras, né? Então, todo mundo assim. Aí ficou nessa brincadeira. Bom, mas vamos para a palavra, que eu não quero falar de mim, não quero ficar falando mais aqui. Tenho que gastar minha voz falando de Jesus nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Pega sua Bíblia aí comigo. Aleluia. Deus é bom. Você ama a palavra?
Amém.
Aleluia. Eu amo a palavra de Deus. Você pode dizer comigo, eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, salvação para a minha alma, saúde para o meu corpo. Hoje, mais uma vez, ela será semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso produzirá muitos frutos e grandes transformações. A minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém, queridos. Nós estamos nessa manhã de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns conceitos. Obviamente, eu sei que para muitos aqui vocês já sabem o real significado, o sentido da Páscoa. Não é ovo de Páscoa, não se resume em chocolate, amém? Mas é algo que marcou a nossa história, marcou a história da humanidade, marcou tudo, né? Trouxe um sentido, um novo sentido para a nossa vida, trouxe um novo sentido para a nossa existência, para a existência da humanidade, nos apontando para um novo caminho e uma nova direção. E é para isso que nós estamos aqui. E é por isso também que nós estamos aqui. Então eu queria falar hoje com você sobre o poder da ressurreição. Existe um poder na ressurreição, existe um poder na redenção. E redenção, o sentido da palavra é reaver, é tomar de volta, né? Reaver algo. Então redenção, quando nós vemos que em Cristo nós temos redenção, nós fomos tomados de volta para o Senhor, né? Nós entendemos que na história da humanidade, desde o início, desde que o mundo foi criado, desde que Deus criou todas as coisas, Deus estabeleceu alguns princípios, Deus estabeleceu algumas formas do homem se comportar, algumas regras, vamos dizer assim. E Adão, ele peca e ele entrega todo esse domínio, esse governo que Deus havia entregado para nós como homens, toda a autoridade nas mãos de Satanás. E aí todo esse processo, nós já sabemos e já entendemos desse trabalho, do plano da redenção, de que Deus teve que criar para nos resgatar novamente, para nos reaver essa autoridade. Foi necessário um derramamento de sangue, foi necessário Jesus, ele vir e ser entregue pelo nosso pecado. Então o que é de fato a Páscoa? A Páscoa, ela foi uma festa instituída, vamos dizer assim, por Deus, no tempo, né, de Israel, uma festa especificamente para a nação de Israel. E qual era o propósito dessa festa? O propósito era recordar o que Deus havia feito por eles, uma vez que eles, a primeira Páscoa celebrada foi quando eles foram libertos do Egito. Páscoa significa passagem, Páscoa é passagem. O povo de Israel, ele estava refém, né, sendo escravo no Egito, e eles precisavam de uma libertação, eles precisavam de um libertador, eles precisavam de alguém. E Deus então levanta Moisés, e Deus instrui Moisés, e eu estou fazendo de forma resumida para que nós possamos entrar em outros tópicos. Deus instrui Moisés então a que ele fosse libertar esse povo, e Deus passa algumas instruções para eles, para que eles tivessem algum comportamento dentro disso. E isso você vai ver depois, se você for ler a palavra de Deus em Êxodo, vai falar sobre mais detalhadamente sobre isso. E Deus estabelece para eles lá em Êxodo, no capítulo 12, do verso 1 ao 13, eu não vou ler agora, mas você pode tomar nota em casa, depois você pode ler. E Deus fala com eles para eles estabelecerem esse tempo da festa, da Páscoa, para que eles se lembrassem do que Deus havia feito por eles. A Páscoa hoje, ela simboliza para nós também como uma lembrança e uma memória do que Deus, ele fez por nós. O que que Deus fez por nós? Queridos, Jesus é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Não sei se você segue a igreja lá nas redes sociais, mas se você não segue, quero te encorajar a seguir. Nós temos sempre partilhado. Resgate. Nós estávamos indo para um inferno e Cristo nos libertou e nos resgatou das mãos de Satanás. Essa é a nossa Páscoa. Nós estávamos destinados a morrer eternamente, mas Cristo nos resgatou. E eu queria que você abrisse comigo em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do verso 9. Vamos ler o verso 6, peço desculpa. Eu peço a paciência de vocês hoje, vou falar um pouco mais devagar, porque estou mesmo limitado da minha voz aqui. Colossenses capítulo 2, verso 6, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aleluia. Diga assim: a minha realidade, ela se encontra em Cristo. Queridos, Paulo ali aqui está dando um alerta para esses cristãos, e ele já começa, o verso 6, ele diz: olha, não se submetam novamente, não entrem de novo em um lugar de onde vocês já foram tirados. Cristo já libertou você, Cristo já tirou você de um lugar aonde você não tinha acesso a Ele, aonde o acesso ao Pai estava limitado, aonde a religiosidade colocava uma venda nos olhos e eles não conseguiam ver. Por isso ele está dizendo assim: olha, não entrem novamente. De que forma? Com filosofias vãs, com ensinos errados, com conceitos errados. E nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas, elas estão vivendo dentro desses conceitos errados, e elas estão tendo um relacionamento limitado dentro do que Deus já disponibilizou para elas. Tem gente até hoje pensando se é da vontade de Deus ela ser curada ou não. Tem gente pensando até hoje Ah, não, se Deus quiser, se Deus não quiser. Eu entendo, querido, que existe uma vontade soberana, mas existe também a palavra de Deus que nos respalda para dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A palavra diz que você tem direito de andar assim em saúde divina. Agora, o que, que vai fazer isso? Você construir a palavra da forma correta dentro da sua mente e do seu coração. Por quê? Se você aprende certo, você vai falar certo. Se você aprende errado, você vai falar errado. Se você aprendeu, está crendo errado, você vai falar errado. Se você crê que Deus é mau, que Deus é um Deus que gosta de chicotear os outros mesmo, e fazer isso e fazer aquilo, você vai enxergar Deus como um pai mau. Mas se você olhar a Deus à luz da palavra, amém? Que Deus ele é um Deus justo, sabe? Fogo consumidor vem dele também, mas ele é um pai amoroso, ele é um pai bom, que ele entregou o seu único filho para morrer por amor de nós. Mas sabe quando que eu tinha coragem de entregar o Mateu para morrer para um bando de marginal que está na cadeia? Já viu o que é chegar para mim e dizer assim, Arthur, tem uns 10 assassinos ali, lá na... Como é o nome daquela prisão? Eu esqueci agora, tem uma prisão aqui. Caxias. Eu ia citar uma, tipo, né? Só para dar uma referência. Vai lá em Caxias, na prisão de Caxias, tem 10 assassinos lá, e o Mateu precisa morrer para esses 10 assassinos serem soltos. Naturalmente falando, queridos, jamais eu teria essa coragem. Mas Deus não. Glória a Deus que Deus ele não age como nós. Deus ele diz assim, não. Eu vou entregar o meu filho para reaver novamente esse povo para mim. Para ter novamente. Eu estou disposto, sabe? Eu imagino... Nós temos que olhar para a palavra e ver Deus como um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o próprio Jesus. A palavra diz em Filipenses que ele se despiu de toda a sua glória, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria pegar-se, e ele começa a despir-se de toda a sua glória e toma a forma humana. Ele diz assim, eu imagino Jesus se levantando lá no trono, sabe, com toda a glória, com os anjos cantando, com tudo. Aí de repente, Jesus ele levanta, vamos comigo, vocês vão me acompanhar? Jesus ele levanta no trono, querido. Aí ele, os anjos, imagina comigo, os anjos pensando assim, é agora que vai destruir todo mundo, vai acabar com essa raça humana, e de uma vez por todas acabou tudo, e ele vai... Aí Jesus se levanta, ele começa a despir, e vai andando em direção ao portal do céu, e está indo, e de repente ele vem, como um sopro dentro do ventre de Maria. Meu Deus. Imagina. Calma aí, como é que ele vai acabar com tudo? Como que ele disse que ia destruir os poderes? Como que ele disse que ia despojar? Como? Deus não quebrou o princípio. Se precisava morrer alguém da mesma espécie para que esse sacrifício fosse uma vez totalmente pago. Entenda uma coisa, você não precisa ficar fazendo campanha de quarta-feira, 7 quarta-feira, 10 quarta-feira. Agora vai, é a campanha da vitória, é a campanha da libertação. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. A palavra de Deus é o que te liberta, a palavra de Deus é o que te salva. É colocar a palavra no teu coração, na tua boca, você nunca mais vai viver da mesma forma. Por quê? Eu não estou dizendo que é errado você colocar algumas metas. Nós vamos tirar um tempo específico para orar sobre essa causa durante X dias. Mas entenda, eu vim de uma cultura, não sei você, tão religiosa que se eu faltasse uma quarta-feira da campanha, irmão, perdeu tudo, deixou de existir, acabou, perdeu a guerra. Rapaz, eu estou na campanha 7 quarta-feira. Hoje é a sétima, é o sétimo elo. Estou dizendo que Deus operava pela misericórdia, mas biblicamente falando, uma vez que você declara e você crê com a sua boca, Jesus ele mesmo nos ensinou e diz assim, quando vocês orarem, creiam que já receberam. Espera, se ele já me deu a garantia na primeira oração, por que que eu vou ficar fazendo agora 50 orações para a mesma causa? A primeira oração eu peço, as outras eu agradeço. Pai, obrigado porque está feito. Pai, obrigado porque vai se manifestar. Pai, obrigado porque a palavra funciona, ela é verdade. Senhor, eu te agradeço porque eu não vou ser roubado do lugar onde eu estou no Senhor. Obrigado porque uma vez que eu tenho o sumo sacerdote que pagou o preço, uma vez que está pago, foi pago. Eu não vou pagar a mesma conta duas vezes, essa conta já foi paga. É assim que você tem que se comportar na palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, ele está alertando, dizendo assim, olha, não se deixem enganar, não voltem. Sabe, não voltem ao mesmo lugar onde vocês foram tirados, há um novo entendimento para vocês, há uma nova realidade. Ele está dizendo assim, olha, no verso 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados e transbordando de gratidão. Verso 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas estão fundamentando a vida delas na opinião de outras pessoas e não no que Deus estabeleceu. Ah, eu estou vivendo a minha vida estabelecendo ela no que o mundo disse que é o padrão agora. Não, querido. Não é isso. Sabe? Conceitos humanos. Tem gente que tem dificuldade de ir em uma igreja e receber da vida de um pastor se ele não tiver de terno e gravata pregando, ele não é um homem de Deus. Onde que está a cabeça dessas pessoas? Onde está? Não, não está de gravata, não está de terno, misericórdia, esse pastor aí não é de Deus, não. Porque a gente está tão acostumado e tão religioso de achar que o pastor ele tem que andar com a Bíblia aqui, com aquele sapatão bico quadrado, que não tem nada contra, aquele paletó, que é duas vezes maior que ele, e aí ele está andando e... Não. Deus pode te usar do jeito que você está aí. Deus ele pode usar você, querido, no seu trabalho, da forma como você está. Deus está interessado em salvar vidas. E para isso, querido, custe o que custar. Eu estou dizendo, obviamente, existe um padrão que você tem que ter. Você também não vai sair andando de qualquer jeito. Não, você é a melhor propaganda do Evangelho e as pessoas têm que ver Cristo em você. Mas entenda, não fique bitolado nisso. Você já foi tirado desse lugar, Cristo já nos trouxe. Não se deixe enganar novamente, entrando em um jugo de escravidão. Sabe, entrando em um jugo. Por quê? Porque nós estamos em Cristo e Cristo é a nossa realidade. Diga assim, eu estou em Cristo. Aleluia. E se nós estamos em Cristo, o verso 9 está falando com a gente. Diz assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Meu Deus do céu! Meu Deus! Por estarem nele, só o fato de estar nele, só o fato de estar enxertado nele, só o fato de poder, sabe, ser parte do corpo de Cristo, nós já recebemos a plenitude. Plenitude é a totalidade. Quando diz assim, olha, se esse auditório aqui estivesse pleno, ele estava o quê? Totalmente cheio, ele está pleno. Todas as partes dele, todas as moléculas, cada lugar está preenchido, está pleno. Assim somos nós enraizados em Cristo. Cada parte do nosso corpo, cada parte de nós está pleno, está com a plenitude de Cristo, com a autoridade e com o poder. Aí tem gente que tem medo do escuro. Tiver que levantar para ir na cozinha de madrugada, já fica com medo. Meu Deus, vai aparecer aqui um demônio. Vai puxar meu pé. Se eu for orar pelo irmão ali, depois o Satanás não vai me deixar dormir. Irmão, você tem a autoridade e o poder sobre a sua vida. A sua Páscoa ela é muito melhor do que chocolate. Essa Páscoa ela traz autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Essa Páscoa ela representa para nós um lugar de acesso aonde nós estamos assentados juntamente com Ele, muito acima dos principados e potestades, muito acima de todos os poderes nas regiões celestiais, com Cristo. Nele. E diz, nele vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Olha que interessante, está falando da nossa realidade, queridos. Está falando da nossa realidade. Nós estávamos mortos. Nós estávamos separados de Deus. Mas agora nós temos vida. E talvez você que está aqui nessa manhã, seja a primeira vez que você está ouvindo o Evangelho, seja a primeira vez que você está ouvindo falar sobre Jesus, seja a primeira vez que você talvez entrou em uma igreja, eu quero dizer para você que ainda existe uma nova história disponível para você viver em Cristo, existe uma nova vida para você viver em Cristo. Sabe, queridos, eu sempre falo, não, essa frase não é minha, mas eu acho ela muito legal, que diz assim: quem nasce uma vez, morre duas. Quem morre duas vezes, é isso, né? Quem morre duas vezes, vive duas também, é isso. Por quê? É assim, calma, calma. Agora até eu fiquei confuso. Por quê? Quem morre uma vez, quem nasce uma vez, morre duas. Por quê? Porque é o nascer natural. E existe o nascer no espírito. Estão me entendendo? E existe a morte espiritual, que isso vai afetar aqueles que ainda não receberam a Cristo, vão morreram eternamente. Então, morreu naturalmente, o corpo morreu e morreu espiritualmente. Nasceu uma vez, morreu duas. Agora, se nós nascemos uma vez, morremos para essa vida, que nós vamos nascer duas vezes. Por quê? Porque nós nascemos não só no espírito, no natural, mas nascemos no espírito novamente com o Senhor para uma nova vida. Existe uma nova vida para nós vivermos. Não tenha medo de morrer, querido. Não tenha medo de morrer. Se você chegou aqui nessa manhã com medo da morte, irmão, a morte já morreu. Está na minha Bíblia em Colossenses. Eu escrevi o dia em que a morte morreu. Cristo venceu a morte na cruz. Entenda. Talvez você pode ter perdido algum familiar por uma doença, por alguma enfermidade natural nesse corpo, mas vai chegar um dia, querido, que esse mal que fez essa pessoa partir vai morrer de uma vez por todas e nós vamos viver com Cristo. Vai chegar esse dia. Não tenha medo. Tem gente que fica com medo. Ai, meu Deus, se eu morrer, para onde que eu vou? Como é que vai ser? Vai ler a Bíblia. Vai ver para onde você vai. Uma nova vida com Cristo, querido, uma eternidade com o Senhor. Não haverá doença, não haverá medo, não haverá falta, não haverá saudade, não vai ter tristeza. Você vai estar assentado à mesa sendo servido por Jesus. Meu Deus do céu, que expectativa. Quem tem expectativa para a volta de Jesus? Quem tem medo? Que aí, vamos orar, irmão. Marcar um gabinete com você aí umas 6 horas. Existe uma expectativa que precisa ser gerada em nós para essa nova vida. Nós estávamos mortos, separados de Deus, separados dele. E o verso 13 ele diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. E o que mais me atrai é saber que, ainda que eu tenha interesse em Deus, mas o interesse primeiro partiu dele. Não ache você que você está fazendo um favor para Deus vindo para cá receber da palavra. Você está fazendo um favor para você mesmo. Porque a parte de Deus ele já fez para que nós tivéssemos acesso. A parte de Deus já está feita. Quando Cristo, naquela sexta-feira, quando ele entrega o Espírito, ele diz assim: Pai, está consumado, está feito, toda a obra que eu tinha para fazer está feita, tudo aquilo que eu vim para cumprir, eu cumpri. A partir de agora é uma nova vida, a partir de agora aqueles que creem em mim não estarão mais sendo dominados pelo diabo, já não estarão mais sendo dominados, sabe, por Satanás, já não estarão mais, por quê? Porque eu não mais vou somente ressuscitar, mas eu vou estar vivo dentro de cada um deles. Eu imagino, queridos, a palavra, sabe, nos diz isso quando os discípulos eles estão andando no caminho de Emaús e eles estão tristes. Estão tristes porque Jesus havia morrido. E eles estão voltando para casa. E triste, aí Jesus, já ressurreto, se revela a eles. Se manifesta Mas antes de se manifestar, Jesus começa a caminhar com esses dois homens e começa a falar com eles. E aí, por que vocês estão tristes? Aí eles, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Você não viu? Jesus morreu. Aí Jesus começa a falar com eles e começa a falar e começa a falar. E Jesus se faz de interesse de ficar na casa deles. Olha que coisa interessante. Jesus, ele era bem-humorado, irmãos. Jesus era bem-humorado, ele se fez assim de quem não queria nada. Vou ali comer com eles. Aí depois eles, não, fica para dormir, fica para comer. Aí Jesus fala assim, não, eu vou ficar com vocês então. Aí no momento, a palavra diz assim, em Lucas, no momento do partir do pão. Meu Deus, eu imagino ele sentado na mesa. Os discípulos ali, rapaz, né, foi triste. Tomava café. Olhava para o nada pensando no tudo. E de repente Jesus, vamos comer? Vamos comer. Quando ele parte o pão, a palavra diz que os olhos dele foram abertos. E eles começam a enxergar Jesus. Eles veem Jesus. Aí olha um para o outro e fala assim, rapaz, o teu coração não estava queimando não quando ele estava falando com a gente no caminho? Ele falou, estava queimando, sabe por quê? Quando nós temos o contato com a palavra, o fogo, ele começa a acender dentro de nós, queridos. Quando nós temos o partir do pão, assim como nós vamos aqui ter hoje o partir do pão, os nossos olhos vão sendo abertos, os nossos olhos vão sendo descortinados, nós vamos entendendo o verdadeiro sentido da Páscoa, nós vamos entendendo o verdadeiro sentido do sacrifício, nós vamos entendendo o que é a redenção, nós vamos entendendo o que é o poder da ressurreição, o porquê de Cristo morrer, o porquê eu preciso crer que ele morreu e que ele viveu, porquê que eu preciso crer que ele está vivo, porque isso vai implicar, querido, no meu posicionamento e na vida que eu vou viver aqui hoje. É isso. A gente às vezes fica tão limitado. Imagine só, eu há pouco dei o exemplo de Maria gerando aquele que deu a vida para ela. Maria gerando. E o negócio era tão profético que Maria foi lá contar para Isabel. Isabel chegou e falou, tu tá grávida, né? Tô. Ela, nem te contei, Isabel. Mexeu aqui, ó. Quando você chegou perto de mim, João Batista aqui, minha filha, deu um revestrez aqui e falou, é ele, mãe. Glória a Deus. E eu vejo o diabo, sabe, pensando assim, agora acabamos. Ontem eu estava conversando com a Dani, eu falei, amor, imagina. Porque a Dani é a primeira que ouve as minhas pregações. Falei, amor, imagina só. Sexta-feira, o inferno todo, acabamos com ele. Deu, vencemos. Aí, de repente, a palavra diz que ele foi no inferno. Despojou. Sabe o que é despojar? É pegar tudo. Tipo assim, ó, me dá tudo que você tem. Me dá. Me dá todo o seu poder, toda a autoridade que você tinha. Me dá. Por que que o diabo, quando foi tentar Jesus, ele falou assim, olha, se você me adorar, eu te darei tudo isso. Por quê? Porque ele tinha esse domínio. Adão tinha entregado para ele essa autoridade, tinha entregado para ele. Então ele não estava mentindo para Jesus. Só que não era por esse caminho que Jesus ia reaver. Jesus não precisava se sujeitar e se submeter ao que Satanás estava falando, porque ele sabia qual era o propósito e qual era o plano. Ele diz, eu vou vir, mas eu vou cumprir tudo aquilo. Eu não vou viver baseado naquilo que você está me oferecendo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, querido, aí eu vejo, imagina o inferno todo falando, acabamos com ele. Aí ele começa, de repente ele chega lá no inferno. Me dá tudo que é seu, acabou para vocês. Acabou para vocês. A autoridade que você tinha, me dá. Eu dou a vida, eu tiro, ela é minha. Ninguém pode. Para matar Jesus, ele teve que se entregar, querido. Ele teve que se render e dizer assim, Pai, eu entrego. Eu entrego o meu espírito. Eu me entrego. Aí nós vamos ver na palavra lá no verso de número 13. Vocês estavam mortos e Cristo nos vivificou e ele nos perdoou todas as transgressões. Verso 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Um espetáculo público. Imagina o que é a maior vergonha. A maior vergonha. E nós sabemos, querido, o diabo ele ainda fica aí fazendo gracinha com quem dá legalidade para ele. Porque a palavra diz que aqueles que amam o Senhor, querido, que temem ao Senhor, os guarda e o maligno não lhes toca. Ah, pastor, mas por que está acontecendo tal coisa? Ah, porque, mas, irmão, você tem que ver sua vida. Salmo 26, abre lá comigo. Glória a Deus. Perdão, não é o 26, acho que é o 32. Exato, Salmo 32. Olha o que o salmista diz. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não tem o entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Está com medo de quê? Se a tua vida está escondida no Senhor, Ele cuida de você. Se a tua vida está escondida no Senhor, Ele vai guardar você. Se a tua vida está nele, se você está em Cristo, meu irmão, Jesus, Ele ora pelos discípulos lá em João 17, Ele fala, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, para que eu esteja neles, assim como eu estou em ti, para que nós sejamos um. Pensa só, Jesus está dizendo assim, olha, que eu e eles seja a mesma coisa, assim como nós somos a mesma coisa, Pai, um no outro, sabe? A mesma expressão. Então, se Cristo está em nós, queridos, o diabo para tocar em nós tem que tocar em Deus. Se eu estou escondido em Deus, o diabo para tocar em mim, ele tem que tocar primeiro em Deus. Ah, pastor, que doideira é essa? Não é doideira, não é Bíblia. Nós estamos escondidos nele. A nossa vida está escondida nele. Não está dizendo que você não vai ter pressão, não está dizendo que você não vai ter, às vezes, situações em que você tenha que enfrentar. Mas existe uma resposta a isso. Existe uma resposta diante dessas adversidades. Nós não estamos mais sujeitos ao domínio de Satanás, mas nós estamos em Cristo, escondidos e guardados nele. Não estamos mais sobre esses rudimentos do mundo. Ainda que as coisas que acontecem nesse mundo, elas de certa forma podem nos afetar. E sim, o dia mau ele chega para todo mundo. O dia mau ele vai chegar, nós não estamos dizendo aqui às vezes que é um mar de rosas. A palavra diz em Efésios no capítulo 6 que você precisa se revestir da armadura espiritual não para lutar com o diabo. Outra coisa que não sei se você vai se identificar. Já fui de um tempo que a gente tinha que vestir a armadura na igreja, a campanha. Do capacete, as risadas vai identificando, da couraça, agora põe a bota, Aí põe o cinto. O dia que esqueceu de colocar, está ferrado. Mas não necessariamente é dessa forma. A palavra está dizendo assim, olha, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam lutar com o diabo. É isso que está falando? Para que vocês possam permanecer firmes. Então espera, só permanece quem já está. Não tem como permanecer firme se você não estiver firme. Se nós estamos firmados na palavra de Deus, revestivos de toda a armadura para que vocês possam permanecer. Eu estou no mesmo lugar. Quando o dia mal vier, eu permaneço firme. Quando o dia mal vem, eu estou firme. Eu estou escondido no Senhor. Eu faço valer a pena. Aleluia. Você pode dizer assim, eu vou fazer valer a pena. O sacrifício de Cristo. Aleluia. O sangue foi derramado, querido, para que nós tivéssemos vida. Sangue foi derramado para que nós tivéssemos, sabe, esse acesso ao Pai. E muitas pessoas, elas estão vivendo, negligenciando isso, dando algo como banal. Virou moda dizer que é evangélico. Virou moda dizer agora que eu sou evangélico. Ah, não, porque eu não quero discutir, aí eu falo que sou evangélico, aí vira aquela bagunça. Mas nós precisamos ter Cristo como centro de tudo que nós fazemos. Ontem aqui no culto dos voluntários, eu partilhei com eles, eu disse, não se apeguem a título, não se apeguem, sabe, Deus não está preocupado, irmãos, com o que nós estamos fazendo para Ele, não. Deus não está preocupado com o que você está fazendo para Ele. Deus está preocupado de como está o teu coração enquanto você está fazendo o que está fazendo para Ele. Qual é a motivação que está no nosso coração quando nós levantamos de manhã e falamos, eu vou ao culto hoje? O que estava no teu coração quando você despertou e falou, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou cultuar o Senhor? Qual a expectativa você está colocando na palavra? Qual a expectativa você está colocando? Eu fico indignado de ver que essa igreja não está cheia hoje. Faltou gente demais. E eu pergunto, por quê? Qual é a ambição dessas pessoas? Eu vou buscar a Cristo somente como uma alternativa? Ou o domingo virou um entretenimento na nossa semana? Virou um lugar onde eu vou para um entretenimento? Porque eu gosto das pessoas que estão lá, eu vou lá para conversar, para rir um pouco. Não, querido, você vem aqui porque você precisa de ser transformado pelo Evangelho, pela palavra. Existe uma missão, existe uma causa. Agora a gente vai ficar vindo para cá como um clube social? Nós vamos ficar vindo para cá porque eu preciso, eu vou lá para ver fulano. Nossa, engraçado demais quando fulano está lá. Não, irmão, acorda com vontade e diz assim, Deus, hoje eu quero ouvir a tua voz. Hoje eu quero ser um instrumento de transformação na vida de alguém. Senhor, hoje que aquele ambiente seja tomado da tua glória. Que aquele ambiente seja tomado do teu poder. Que aquele ambiente, Pai, vidas venham se render a ti. Sabe, querido, vamos fazer valer a pena. Vamos fazer valer a pena cada minuto que nós passamos aqui. Afinal de contas, existe uma preparação. O Ministério de Música vem uma vez por semana, se ensaia, prepara. A gente prepara o tempo da palavra, prepara um tempo de oração, tem intercessão. Para um propósito, não é para entreter ninguém. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver com Páscoa, meu Deus do céu? É fazer valer a pena. Cristo é a nossa Páscoa, é fazer valer a pena a memória que nós estamos fazendo hoje aqui. Da mesma forma que Paulo está dizendo que quem participa do corpo... não discernindo, ele não está dizendo que vai tomar em pecado, não discernir não é isso. É você não entender o real propósito que isso significa. É não levar isso aqui como mais um ritual que a igreja faz. Ah não, porque todo primeiro domingo tem que ter a ceia. Não pode ser ritual, irmãos, é memória. Eu estou fazendo isso aqui porque um dia eu tenho a expectativa de que eu vou ceiar com Ele. Eu estou ceando hoje aqui em comunhão com os meus irmãos, mas eu estou com a expectativa de que um dia eu vou participar com Jesus, com Cristo, ter Ele nos servindo. Imagina isso comigo, queridos. É a expectativa que o Senhor tem. Ele está olhando lá e dizendo assim, eu estou ansiando para cear com vocês novamente. Amém? Quero chamar o Ministério de Música, pode subir, por favor. Deus dá graça com essa voz. Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Queria que vocês que estão aqui, que já são batizados no Espírito Santo, você comece a orar em outras línguas aí no lugar onde você está. Rubro sotene queixete. É o Espírito Santo quem convence. Roma macandra brachotoro mocoso trebequena massotoro bochura bababase. Vocês estão aqui ou foram para casa? Então vamos começar a orar. Rombra acendere queixotoro bossoe. Pai, nós te damos graças, Deus. Nós te damos graças, Espírito Santo. Tua palavra foi ministrada nessa manhã, Deus. Tua palavra foi ministrada, Pai. Tu és, Deus, a razão de nós celebrarmos a Páscoa, Pai. Nós não queremos levar esse dia somente como um ritual, Pai, anual. Mas, Deus, nós queremos, de fato, render graças a Ti, Pai. Obrigado, Deus, porque foi do interesse do Senhor, Pai, nos resgatar, Pai. Foi do interesse do Senhor, Pai, nos resgatar. Partiu de Ti, Senhor, o véu foi rasgado de cima para baixo. O Senhor nos conectando novamente em uma aliança superior com superiores promessas, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, Pai, pagou o preço uma vez por todas, Pai. E nós simplesmente recebemos pela fé. Nós recebemos pela fé. Obrigado, Pai, porque nós temos a plenitude de Cristo em nós. Obrigado, Senhor, porque hoje nós já não somos mais escravos, Pai, de Satanás. Nós já não somos mais escravos. Nós já não tememos mais a morte. Mas existe a vida em abundância, a vida de Deus em nós. A vida, Pai, que vivifica o nosso espírito, vivifica o nosso corpo, vivifica-nos, Pai. Em nome de Jesus nós te rendemos graças, Pai. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue vertido naquela cruz. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor, Pai, livre acesso a um novo e vivo caminho que foi preparado para nós, um novo e vivo caminho que foi aberto para nós. Pai, nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai. Tu és santo. Você pode levantar suas mãos. Enquanto o Ministério de Música vai cantar mais uma canção, renda graças ao Senhor. Renda graças a Ele nessa manhã, pelo sacrifício, pelo acesso que você tem a Ele. Obrigado, Pai.
Nos vemos no próximo podcast. Até já.